Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Memória Social de pós-graduação da Unirio e coordenador dos Estudos de Povos Indígenas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, José Ribamar Bessa Freire. José Ribamar Bessa Freire, bom dia!
Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com os ouvintes do Faixa Livre, que eu acompanho há longo tempo através do nosso querido Paulo Passarinho.
Professor, muito obrigado por esse novo diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Professor Bessa Freire, hoje é celebrado o Dia do Índio aqui no Brasil, só que parece que a cada ano que passa há menos motivos para comemorar. Em meio a essa pandemia de Covid-19, combinada ao governo de Jair Bolsonaro, os indígenas estão ainda mais vulneráveis. Invasão de terras demarcadas por grileiros, madeireiros, garimpeiros, milhares de aldeados morrendo de Covid-19, as políticas indigenistas sendo deixadas completamente de lado. Há algo a ser exaltado neste momento, professor, que não é a história dos povos indígenas?
Muito boa pergunta, Anderson. Se nós podemos exaltar a notável resistência dos povos originários, isso é algo que deve ser celebrado. Os índios estão resistindo. O Ailton Krenak, logo que o Bolsonaro assumiu com sua política de terra arrasada em relação aos índios, perguntaram ao Ailton Krenak: e agora, o que vocês vão fazer diante desse governo? O Ailton Krenak respondeu: olha, vocês, eu não sei o que vão fazer. Nós vamos continuar fazendo o que nós fazemos há 520 anos. Vamos continuar resistindo. E como um aspecto dessa resistência, Anderson, é o que vai ser celebrado hoje, segunda-feira, às 17 horas, em Manaus. Vai ser inaugurado em Manaus a Aldeia da Memória Indígena. E aí eu explico rapidamente para os nossos ouvintes. Quando os portugueses chegaram na foz do Rio Negro para construir o forte de São José da Barra do Rio Negro, que deu origem à cidade de Manaus, Eles encontraram malocas, aldeias dos índios Manaó, dos índios Baniwa, Passé, Baré, Tarumã. E aí os portugueses entraram, invadindo, queimando malocas, escravizando, e os índios saíram também para a resistência. Mas os portugueses, que tinham armas de fogo, conseguiram, depois de matar muitos índios, expulsá-los daquela área, os sobreviventes. E ali, no cemitério indígena, em cima das sepulturas, eles construíram a fortaleza. Assim, como escárnio mesmo, para. É verdade que ela ficava numa parte elevada, mas a coisa do cemitério era enterrar pela segunda, pela décima vez os índios que estavam lá. E eles profanaram aquele lugar, que era um lugar sagrado, um lugar de rituais, de festas, de danças, festas rituais, evidentemente. E os índios eram enterrados em grandes vasos, feito com barro cheiroso, né, de vasos de boca grande. Eles eram enterrados dessas vasilhas de barro. E os portugueses, para construir o forte, usaram, ironicamente, o barro dessas igaçabas, desses vasos, para a construção do forte. Hoje, Anderson, não tem nenhuma pedra do forte, mas hoje, às 17 horas, estará sendo inaugurada a Aldeia da Memória Indígena, que é um memorial, resultado do movimento indígena, que sempre reivindicou o fato daquela praça estar, que é o centro histórico de Manaus, estar abandonada. Cada vez que fazem reformas, brotam do solo urnas funerárias, e os índios reivindicaram, então, que aquele lugar fosse um lugar da memória indígena. E o Conselho Municipal de Cultura, que é presidido hoje por um grande escritor amazonense, o Tenório Teles, acatou essa reivindicação do movimento indígena e criou essa aldeia da memória indígena, que vai ser inaugurada hoje com uma placa de bronze, com inscrição em três línguas, em Ningatu, em português e em inglês.
E por que não há interesse das autoridades instituídas, professor, em manter viva a história dos povos nativos aqui do país? Por que todo esse descaso com o legado dos indígenas?
Na minha opinião, existem várias razões, né? Uma delas é o interesse econômico nas terras indígenas, né? O outro é a ignorância. Olha só, Anderson, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Nem 0,1% de brasileiros conhece índios, aldeias indígenas, de ter convivido nessas aldeias. Então, a imagem que as pessoas têm dos índios não é uma imagem de sua própria experiência, mas daquilo que a escola, o museu, a própria mídia passa para ela, que os índios são selvagens, preguiçosos, entraves ao progresso. Eu lembro que no Programa de Estudo dos Povos Indígenas da UERJ, que eu coordeno, nós fizemos uma pequena pesquisa para saber o que as pessoas, qual a imagem que as pessoas tinham dos índios. E uma das entrevistadas era uma universitária formada em administração. E perguntado dela, para você o que que é o índio, ela disse: o índio é um câncer, é um obstáculo para o progresso, é um câncer do Brasil que deve ser extirpado. Um horror. Aí se entrevistou a mãe dessa menina. A mãe não tem o ensino fundamental completo, é recém-alfabetizada, aprendeu a dirigir uma Kombi, uma van para transporte escolar, e é esse o trabalho. E perguntado dela, ela não sabia o que a filha tinha dito. Ela disse: para mim, o índio é alguém que sabe conviver com a natureza. Aí eu fiquei pensando, quer dizer, será que essa resposta é representativa? Se for, nós estamos lascados. Quer dizer que quanto mais escolaridade, maior é o preconceito, né? Existe a lei 11.645, de 2008, que torna obrigatória a temática indígena em sala de aula. Mas qual é a visão que se vai levar para a sala de aula sobre os índios? Essa é a questão. A gente desconhece. O Darcy Ribeiro, que pesquisou muito em áreas indígenas, ele dizia que quem conviver com os índios uma semana numa aldeia nunca mais será o mesmo, porque vai perceber que existem outras formas de ver o mundo. E eu acho que ele tem razão nesse ponto. Eu lembro que a minha mãe, ela é filha de imigrantes cearenses lá para o Amazonas. É loura, de olho azul, e ela, como todo amazonense, todo brasileiro, ela discriminava os índios. E aí, em 1996, foi organizada em Manaus, no Museu Amazônico, uma exposição com 300 objetos indígenas que estavam em Portugal e que foram recolhidos pelo Alexandre Rodrigues Ferreira na área do Rio Negro e levados então para Lisboa. E eles estavam no acervo da Universidade do Porto e da Universidade de Coimbra. E trouxeram esses objetos. E eu pensei: poxa, minha mãe me educou, eu vou educá-la. Eu fui convidado para participar do evento em Manaus, eu já estava trabalhando aqui no Rio, e aí eu convidei minha mãe para ver a exposição. Quando nós entramos, que ela viu aquela cerâmica belíssima, refinadíssima, que ela viu aquelas pranchas de nalá-paricá, né? Aquelas cuias de Santarém que pareciam bordadas a ouro, ela olhou quase sem fôlego e disse: meu filho, você tem certeza que foram os índios que fizeram isso? Eu disse: está tudo documentado. Aí ela me disse: puxa, eu não sabia que os nossos antepassados faziam coisas tão bonitas. Então, eu acho, quer dizer, que foi a primeira vez que eu ouvi a minha mãe se referir aos índios como antepassados, né? Porque ninguém quer ser descendente de pessoas selvagens, preguiçosas, bárbaras, que é essa imagem preconceituosa que se dá dos índios. Mas na medida que você se apropria dessa imagem, de uma outra imagem, né? Aí você muda de opinião. Para dar uma ideia, no dicionário do WISE de língua portuguesa, de 228 mil verbetes, 45 mil são empréstimos de línguas indígenas, do português falado do Brasil. E a gente ignora, a gente nem sabe que são palavras indígenas. Se eu disser eu sou carioca, moro em Ipanema, moro em Irajá, eu estou usando o léxico de línguas indígenas. Mas eu não sei porque isso não me foi ensinado.
O senhor consegue listar os retrocessos que nós tivemos nas políticas indigenistas no Brasil desde o início da gestão Bolsonaro, professor?
Esse retrocesso se deu em todos os campos, começando pelo principal, a não demarcação das terras indígenas. O Bolsonaro disse que não demarcaria um centímetro e cumpriu, está cumprindo a sua promessa. Os índios, Anderson, ocupavam 100% do atual território brasileiro. Em 5 séculos, eles perderam 87%. Sobrou para ele os atuais 13%. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela fez um pacto. Disse: olha, o que vocês perderam, perdido está. Mas o Estado brasileiro garante que não permitirá mais a usurpação das terras sobre as quais vocês têm usufruto. O governo Bolsonaro não apenas não demarcou, como permitiu que o garimpo, a mineração, os madeireiros, o turismo predatório, o gado, a soja, invadissem os territórios indígenas. Os funcionários da FUNAI, comprometidos com os direitos indígenas, são desestimulados pela própria instituição que devia defender esses direitos. A política indigenista é desastrosa. E da mesma forma que na época da ditadura, o SPI, antecessor da FUNAI, cometeu crimes inomináveis que levou à sua extinção, eu não tenho dúvidas que os responsáveis por essa política vão pagar caro pelos crimes que estão cometendo. Saiu uma matéria 2 ou 3 dias atrás da Folha de São Paulo, mostrando como os indicados políticos ocuparam a saúde indígena, o que piorou a crise. Militares, coordenador armado, cloroquina, desvio de verba, marco a gestão. Segundo essa reportagem feita pela Tatiana Merlino, né? Ela cita uma liderança indígena, Sateré Maué, do Amazonas, né? O Amado Menezes, que lutou muito no campo da saúde indígena, né? E que as autoridades da saúde indígena interromperam o apoio à barreira sanitária que eles montaram na entrada da aldeia para proteger os índios do coronavírus. A reportagem mostra que a última batalha do Amado foi contra o vírus, que durou 23 dias. Ele morreu em outubro, aos 69 anos. Muitos índios estão morrendo, entre eles anciãos, velhos, que são verdadeiras bibliotecas ambulantes, porque são eles os arquivos, digamos assim, dessa sabedoria desses povos e os responsáveis por fazer circular esses conhecimentos.
Para piorar, professor, o governo federal agora investe no divisionismo dos povos originários como estratégia para favorecer a imposição dos interesses financistas de grandes conglomerados empresariais e investidores, nacionais e internacionais, da mineração e do agronegócio. Informações divulgadas pela grande imprensa e áudios de garimpeiros que circulam na internet indicam que o governo Bolsonaro estaria incentivando alguns indígenas à realização de uma ação política em Brasília, hoje, dia 19 de abril. Isso me parece algo muito preocupante, professor.
É a velha manobra divisionista para tentar quebrar a unidade do movimento indígena. Mas não vão ter êxito. Vão fazer um certo estardalhaço, mas sem êxito. Em uma das gravações, o Globo identificou um tal de Vilela como um dos líderes dos garimpeiros que estão promovendo essa caravana à Brasília. E esse Vilela indicou na mensagem uma conta para depósito e quem será o índio responsável por armar esse esquema. Quer dizer, eles estão tentando comprar alguns índios. O Globo, inclusive, teve acesso a dois comprovantes de depósito no valor de R$ 1.000 cada um. Eles estão querendo, dizem que vão protestar no STF contra o ministro Barroso, que determinou a retirada dos invasores das terras indígenas, e que vão pedir apoio de parlamentares para aprovação desse projeto de lei genocida que libera a mineração em terras indígenas. Mas esses índios que comparecerem, eles só representam eles mesmos, não tem nenhuma representatividade. Ao contrário da convocação de organizações como a FOIR, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a COIAB, a Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que realiza anualmente o acampamento da Terra Livre, né, com a participação de 5, 6 mil índios vindo de mais de 100 etnias, vindo de diferentes partes do Brasil. Aí sim você tem a voz do índio. Essa caravana será a voz dos garimpeiros do governo Bolsonaro, usando alguns índios como massa de manobra.
Professor, que tipo de problemas pode trazer aos povos indígenas essa tentativa do governo federal de abrir os territórios já demarcados para a exploração mineral e agroflorestal, acabando inclusive com o direito constitucional dos povos ao usufruto exclusivo delas?
Os problemas, Anderson, lamentavelmente, não atingirão apenas os povos indígenas, mas o Brasil, talvez o planeta, com o desmatamento, a extinção de plantas e árvores, de espécies que a gente nem conhece, a poluição dos rios, a morte de peixes, com extermínio também de algumas espécies. O desastre ambiental vai afetar a vida de todos nós, Anderson, de quem está nos ouvindo, dos nossos filhos, dos nossos netos. Tem uma imagem muito boa do antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, que retoma a história do canário nas minas de carvão do Reino Unido. Ele conta que os mineiros tinham o costume, até 1986, de levar com eles para dentro dos socavões um canário em uma gaiola. Por quê? Porque o bichinho é muito mais sensível do que os humanos aos gases tóxicos acumulados dentro dos túneis. Então, quando ele começa a agonizar, ele sente que o ar fica envenenado antes dos seres humanos. Aí, quando ele morre, é um sinal para os mineiros, um aviso de que devem sacar fora, né? Devem evacuar as galerias. Eles gritam, né? Oh, o canário morreu. E essa expressão canário na mina de carvão virou expressão que indica perigo iminente. Dessa forma, os mineiros usavam o canário como um indicador ecológico toda vez que iam cavar os ossos da terra, É assim que os Yanomamis chamam os metais extraídos das jazidas. O viveiro de Castro considera que os índios, mesmo a revelia deles, são os nossos canários sociológicos ou socioambientais. A agonia dos índios é um aviso anunciando que a sociedade envolvente está podre, é prestes a falir do ponto de vista ecológico e sociopolítico. E acontece que se essa política genocida do governo Bolsonaro passar de permitir o garimpo, a exploração de minério em áreas indígenas, o ar vai ficar irrespirável. Só que, ao contrário dos mineiros, nós não temos para onde nos picar, para onde ir. O nosso destino está amarrado ao destino das sociedades indígenas. O canário morreu, nós vamos morrer com ele.
E o judiciário, professor, tem agido de maneira efetiva para proteger os direitos dos povos indígenas, na sua opinião?
O judiciário é um poder do Estado, né, que não necessariamente está comprometido com o que entendemos por justiça, né? Quanto aos índios, eu pergunto, o que o juiz sabe sobre os índios? O que ele aprendeu na faculdade de direito? Nada. Absolutamente nada. Ele acaba incorporando os preconceitos dominantes. O ministro Aires Brito, que foi um ministro decente, digamos assim, foi o relator do processo lá do território Yanomami. Recebeu muita pressão contrária. Mas ele ouviu os índios. Ele foi ouvir os índios. Ele foi a Roraima, ouviu os índios, ouviu os antropólogos. E ele disse a coisa muito interessante, uma imagem interessante que eu acho que resume o que eu quero dizer aqui. Ele disse que quando ele começou a relatar o processo do território Yanomami, ele começou com a mentalidade do general Custer, aquele americano, general americano que matou e massacrou os índios nos Estados Unidos. E ele disse: eu comecei com a mentalidade do general Custer e terminei com a mentalidade do touro sentado, que foi um dos líderes indígenas da resistência, né? Então, quando se trata de alguém honesto e sensível, é possível correr atrás para preencher as lacunas deixadas pela formação. Eu lembro, Anderson, que aqui, no Rio de Janeiro, tem a EMERJ, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi dirigida uma época pelo desembargador Sérgio Verani, que é alguém que conhece a problemática indígena, né, e que tem uma sensibilidade para isso. E ele me convidou, eu fui várias vezes na EMERJ dar módulos sobre direito indígena para juízes vitaliciandos, aqueles recém-concursados que estão ainda no período de prova, com 2, 3 anos de exercício, né, da profissão de juiz. E eu encontrei jovens, homens, mulheres, juízes, que não sabiam nada sobre os índios, mas olha que esperança, que estavam abertos, abertos para saber, com uma sensibilidade. Numa das vezes, eu levei comigo uma índia Guarani, que está fazendo agora o doutorado em antropologia no Museu Nacional, a Sandra Benites. E ela falou sobre o direito indígena, como é que os índios concebem o direito que não é exatamente como se concebe na sociedade brasileira.
E a gestão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, professor, que agora foi denunciado ao Supremo nessa notícia-crime enviada pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, citando a possibilidade de cometimento de crime no episódio onde ele teria supostamente protegido madeireiros na maior apreensão de madeira da história do país em dezembro passado no Pará. Como é que você analisa a atuação desse sujeito que só pensa em passar a boiada?
O ministro Salles é um criminoso. Ele está com seus dias contados devido à resistência dentro e fora do país à sua política de terra arrasada. Ele vai cair como outros ministros ideológicos do Bolsonaro, Weintraub, Pazuello. Ele não é um ministro do meio ambiente, não representa sequer os interesses do agronegócio, o que já seria condenável. Ele representa os interesses de madeireiros, de garimpeiros, que atuam à margem da lei. Além disso, é um ignorante. Não entenderia jamais a relação dos índios com a terra. A terra não nos pertence. Nós é que pertencemos a ela, disse o velho Guarani, Alexandre Acosta, que foi entrevistado por um aluno meu, Marcos Moreira. Eu retiro aqui um pequeno trecho da fala deste sábio Guarani. Ele diz: esta terra que pisamos é o nosso irmão, por isso que o Guarani respeita a terra, porque a terra é também um Guarani. O Guarani não polui a água, porque a água é o sangue de um caraí. De gente. Esta terra tem vida, só que nós não sabemos. É uma pessoa, tem alma. A mata, por exemplo, quando um Guarani precisa cortar uma árvore, ele pede licença, toma cuidados, pois ele sabe que a árvore é uma pessoa que se transformou nesse mundo. Esta terra aqui é nosso parente. Mas é uma pessoa acima de nós. Por isso, nós ensinamos as crianças a respeitarem a terra. Porque a terra até hoje se movimenta, só que a gente não percebe. Por isso, quando os parentes morrem, a carne e o corpo se misturam com a terra. É por isso que temos que respeitar esta terra e este mundo que a gente vive. Isso, Anderson, é civilização. O ministro Salles jamais compreenderia uma visão dessas. Para educação ambiental, não existe nada melhor do que os textos produzidos por índios. Nós organizamos na UERJ, com a professora Ira, professora Nieto, nós organizamos um livro de literatura indígena. São mais de 30 autores indígenas que escreveram pequenos textos. Esse que eu acabei de falar, do Guarani, Alejandro Acosta, ele está neste livro. Tem um outro texto de um índio Xacriabá, o Emílio Gomes de Oliveira, um sábio também. O título é O que não tem médico tem mata. Antigamente não tinha médico, não tinha nada, nem doutor. Eram só as raízes e as plantas. E por isso eu falo, nossa tradição e nosso povo são o povo da raiz e da terra, que a terra é nossa carne e nossa vida. E a água é o nosso sangue e nossos nervos. A raiz são os nervos. E a água é o sangue. Essa é uma visão dos índios sobre essa relação com a natureza. Tem um outro poema também, de um índio caiabi, que a gente reproduz, que é curto. E o título é Quem Vai Segurar? E olha que o português é a segunda língua dele. Ele não está escrevendo na sua língua materna. Mas ele faz um poema que muitos poetas nossos assinariam embaixo. Ele diz: a água namora com a pedra. A pedra sempre feliz vai ficar. A água corre no rio e esse rio cai no mar. O ar segura o mundo e o mundo segura o mar de novo. Os dois seguram os homens. E os homens? Será que vão segurar? Me diga lá, Anderson, será que os homens vão segurar?
O que é que pode e deve ser feito, professor, para que se coloque um fim nesse extermínio dos povos indígenas do nosso país, para que se dê o verdadeiro valor que os nativos que tanto se dedicaram por essa terra merecem?
Bom, é difícil, né, responder assim uma pergunta, mas eu acho que da parte dos índios eles vão continuar a resistência organizada, né? Da nossa parte, a longo prazo, é preciso um trabalho de formiguinha. É necessário que existam muitos programas de rádio e TV, como Faixa Livre, que abram um espaço para essa temática. É necessário usar as brechas dos chamados aparelhos ideológicos de Estado, avançar na proposta curricular que torna obrigatória a temática indígena nas escolas, com o objetivo de combater o preconceito burro. Isso a médio e longo prazo. A curto prazo é declarar o impeachment do Bolsonaro e de sua política genocida.
Professor José Ribamar Bessa Freire, muito obrigado por o senhor estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo um ótimo dia de trabalho para o senhor e mando aqui o meu abraço.
Anderson, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com os ouvintes do programa. É tão necessário abrir esses espaços, mas eu sugiro que nas próximas vezes o Faixa Livre convide também lideranças indígenas para que eles mesmos falem o que pensam e sentem. Eu lembro que hoje, segundo dados do INEP, existem mais de 180 mil índios cursando ensino superior em universidades do Brasil. Eu espero voltar aqui em companhia de um deles. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o professor de Memória Social da pós-graduação da Unirio e coordenador dos Estudos de Povos Indígenas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, José Ribamar Bessa Freire. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.